está no Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia 2 de março de 2021. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas podem sofrer perda auditiva até 2050. Chefe da ONU fala em justiça e empenho para eliminação do carvão até 2030. Um quarto da população global viverá com algum grau de perda auditiva em 2050. A previsão é do primeiro relatório mundial sobre audição, lançado pela Organização Mundial da Saúde. A ONU News conversou com a otorrinolaringologista Daniele Torres, do Brasil, que destacou haver avanços em nível de tecnologia que ainda não estão disponíveis para grande parte da população sofrendo os impactos dessas doenças.
Eles são sentidos na cognição, na escolaridade e na renda desses pacientes. É fundamental que todas as tecnologias que nós já possuímos, que a ciência conseguiu desenvolver até o momento, como próteses auditivas de grande qualidade, como algumas cirurgias que permitem restabelecer a audição em alguns casos. A gente tem cirurgias de implante coclear, próteses que podem ser colocadas dentro do ouvido. A gente tem aparelhos auditivos de grande qualidade que oferecem sons puros, que facilitam a conectividade até com equipamentos eletrônicos.
A publicação, lançada antes do Dia Mundial da Audição, amanhã, 3 de março, defende a expansão do acesso a serviços de saúde auditiva. Um apoio total à eliminação progressiva do carvão através de uma transição justa. Este foi o plano apresentado pelo secretário-geral da ONU durante uma reunião virtual sobre o tema, organizada pelo Reino Unido e o Canadá. Eleutério Guevani tem mais informações.
Para o secretário-geral António Guterres, a transição de uma economia baseada em fontes fósseis para uma economia verde deve levar mais prosperidade às pessoas. A cúpula global sobre a eliminação gradual da energia carvão reúne autoridades, empresários, académicos, ONGs, jovens e o setor da saúde. O chefe da ONU pediu 3 passos aos participantes. O primeiro é o cancelamento dos atuais projetos globais de carvão e o fim do que chamou de vício mortal de carvão. Em segundo lugar, ele quer o fim do financiamento internacional a usinas de carvão e uma mudança de investimento para projetos de energia renovável. Guterres defende, em terceiro lugar, o início de um esforço global para se organizar uma transição justa e transformando, se necessário, cada uma das usinas de carvão. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevane.
Aos membros do G7, que reúne as economias mais industrializadas do mundo, António Guterres pede que assumam a liderança dessa eliminação progressiva na reunião do grupo até junho. Um painel de especialistas internacionais da Organização Mundial da Saúde afirmou que o medicamento anti-inflamatório hidroxicloroquina não deve ser usado para prevenir a infecção de Covid-19. Alexandre Soares tem mais informações.
Para chegar a essa conclusão, os especialistas, que fazem parte do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes da OMS, analisaram os resultados de 6 ensaios clínicos com mais de 6 mil participantes. Segundo o painel, a hidroxicloroquina não teve efeito significativo algum sobre os níveis de morte e admissão no hospital. Ao mesmo tempo, com um grau de certeza moderada, é possível concluir que o medicamento influencia a taxa de infecção. E provavelmente aumenta o risco de efeitos adversos. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Na semana passada, o número de casos de Covid-19 aumentou pela primeira vez depois de cair por 6 semanas consecutivas. O Unicef saudou a libertação de mais de 200 meninas na Nigéria. Elas haviam sido sequestradas na semana passada de uma escola secundária em Zamfara, no noroeste do país. Mônica Grayley tem mais detalhes.
A agência da ONU disse que os ataques a estudantes e escolas na Nigéria não são apenas repreensíveis, mas também violam os direitos da criança. O representante Peter Hawkins pediu ao governo da Nigéria que tome todas as medidas necessárias para proteger as escolas do país e para que as crianças não tenham medo de ir ao colégio. O chefe do Unicef lembrou que as escolas têm de ser lugares seguros de ensino e desenvolvimento e que o aprendizado não pode se tornar uma tarefa de risco. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
O sequestro da semana passada ocorre quase 7 anos após o primeiro rapto em massa de mais de 270 meninas de uma escola de Chibok, no nordeste da Nigéria. Até hoje, muitas alunas continuam desaparecidas. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News Português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Para nos seguir no Twitter, basta acessar @ONU News.